Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Oi, eu sou a Petrúcia Finkler e estou de volta com mais um episódio em português do Paganos del Mundo. É um grande prazer estar aqui e hoje a minha convidada para um papo é a Alexia Moon. Ela é sacerdotisa de Hecate e Perséfone, fundadora do Iseum, do Caminho da Terra e bruxa de cozinha, com algumas influências de folk magic e bruxaria natural. Ela é autora do blog Sob o Luar. Anteriormente foi autora de um blog chamado Caminho Mágico e participou de outros projetos pagãos. Ela também tem um podcast hoje e é membro do Covenant of Hecate, participando de projetos bem importantes. Ela é uma figura proeminente dentro dessa comunidade do Covenant of Hecate. E o mais interessante dessa conversa é que a Mônica é a minha primeira convidada portuguesa. Então a gente está explorando esse mundo lusófono pagão, indo agora além mar de volta ao continente. Alexia, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
É um prazer ter você aqui. A primeira vez que eu tive contato com você foi, na verdade, estou explicando para as pessoas, a gente se conheceu virtualmente dentro da comunidade do Friends of Covenant of Hecate e do Rite of Her Sacred Fires, que é um grupo criado no Facebook que organiza e reúne as informações sobre o rito dos fogos sagrados de Hecate, onde você é uma pessoa que tem uma participação super importante. Então, até queria começar falando um pouquinho sobre isso, como que você chegou no Covenant of Hecate, que é uma coisa que está se espalhando bem forte no Brasil. Em São Paulo é bastante conhecido, tem mais gente do país fazendo esses ritos por aí. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, da sua ligação com o Covenant of Hecate.
Ok. Eu sempre tive interesse por Hecate, sempre foi uma divindade com a qual eu tive uma ligação muito forte desde pequena. E mais recentemente, há uns anos atrás, estava a investigar o que havia a nível de comunidades, porque sentia muita falta de haver uma comunidade, principalmente aqui em Portugal, porque não havia grandes comunidades, principalmente na zona onde eu vivo. E encontrei o Covenant of Hecate, que é, pronto, uma comunidade internacional que partilha uma paixão por Hecate e por toda a sua história, magia, mistérios. Ela foi fundada pela Sorita Dieste e eu, na altura, já tinha lido alguns livros dela, fiquei interessada, juntei-me e depois acabei por conseguir começar a participar e a devolver um pouco à comunidade através da edição da página do Facebook, do Covenant, que é a Friends of the Covenant of Hecate, e através de ajudar na moderação do grupo do Facebook, dos ritos dos fogos sagrados, exatamente.
Uhum. Alexia, me diz uma coisa, que ano foi isso que você descobriu o Covenant?
2016. Inícios de 2016, na primavera. Primavera do Hemisfério Norte.
Ah, sim, legal. Foi o ano que eu fiz a primeira vez, que eu conduzi pela primeira vez o rito em grupo aqui no Brasil para ela também. Olha, já temos mais uma coincidência.
É verdade.
É, mas é interessante, já tinha tradução nessa época do ritual em português, então não foi você que traduziu, mas você atua bastante traduzindo também nas páginas, né?
Para já não muito. Para já ainda não consegui ajudar muito. De vez em quando faço alguns artigos para o jornal interno do Covenant, que é No Man in News. Às vezes faço para lá, e ajudo principalmente na página. Mas para traduções, por norma, ela já quase está tudo traduzido.
Sim,
E quem
não,
ajuda
mas.
mais é a Francine, que é
Que é no
outra
Brasil,
moça.
isso.
Exatamente, sim, brasileira, que é
Que é Brasil.
fantástica.
Tá ótimo. E então você conheceu a Suelita pessoalmente também esse ano, agora 2019. Foi a sua primeira vez de encontrar com ela pessoalmente?
Sim, foi a primeira vez, foi fantástico, porque nós já nos conhecíamos desde a altura que eu me juntei ao Covenant, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao Reino Unido e ela também ainda não tinha tido a oportunidade de vir a Portugal. E por uma coincidência, podemos dizer que foi os dedinhos da deusa a mexer-se, ela veio participar numa feira, mesmo na minha cidade, e eu não ia deixar passar a oportunidade, passei o dia com ela e aí sim. Tive a oportunidade de traduzir a palestra dela, que ela deu.
Ai, que legal. E a sua cidade é Braga, só para esclarecer para todo mundo.
Exatamente,
É
sim.
Braga.
Em Braga, é no norte de Portugal.
E quando você falou que não tinha conhecido ela pessoalmente, começou a se envolver com o Covenant, mas tem uma participação. Você é a principal pessoa de Portugal ligada ao Covenant ou tem mais gente? Como é isso?
Sou a única. Que eu
A
tenha
única.
conhecimento, sou a única, sim. Conheço outras pessoas que são dedicadas a Hecate e que trabalham com Hecate, mas nenhuma delas para já se juntou ao Covenant. Em Portugal, que eu saiba, e na altura falei com a Sorita e ela diz que também acha que sim, eu sou a única.
E como é que funciona esse trabalho? Você faz esse rito e chama pessoas? Você faz de forma solitária? Porque é um rito, deixa eu só esclarecer aqui para quem está ouvindo e não
Sim.
conhece, é um rito que acontece, até quero que você conte essa história, mas ele acontece todos os anos na lua cheia de maio.
Exatamente. Sim, o Rito dos Fogos Sagrados, ele é realizado todos os anos, é internacional e tenta-se que se faça sempre todo mais ou menos ao mesmo tempo, que é sempre em maio. Começou em maio de 2010 e tem vindo a ser feito, já está traduzido em imensas línguas para poder ser feito em todo o lado e o objetivo é que o máximo de pessoas se juntem para celebrar a deusa Hecate nesta lua. Aqui em Portugal, eu para já só tenho feito sozinha. Contudo, como abri o meu ICIM agora há pouco tempo, quero ver se no próximo ano já consigo fazer com um grupo. É provável que vá ser um grupo pequeno, porque apesar de Portugal ser um país pequeno, às vezes é complicado fazer algumas distâncias. Então acaba por ser um pouco mais complexo conseguir juntar um grupo grande de pessoas para fazer só um ritual. Mas vou tentar ver se este ano, em 2020, consigo fazer com um grupo. O que eu costumo participar em grupo é no 13 de agosto. Costumo ir a Vigo, em Espanha, ter com a minha iniciadora da Fellowship of Isis. E aí sim, celebro em grupo.
Então, o seu trabalho com a Fellowship é anterior?
Não, é posterior. Eu juntei-me à Fellowship of Isis em 2017. Sim, 2017.
E como é que é essa relação? O que você está fazendo em relação com você? Aí você está formando com esses eu, está juntando mais pessoas, porque tudo que você me mandou é de uma prática bastante solitária.
Sim, eu sou muito adepta de uma prática mais solitária. Já trabalhei com um grupo, mas não vibrou muito comigo. Optei por fazer uma prática um pouco mais solitária, mas agora com o ICIM estou a tentar abrir mais para as comunidades. Para já eu tinha planeado no início de 2020 fazer treinamento sacerdotal, mas devido a uns atrasos na logística, acabou por ficar suspenso, mas espero para o ano conseguir dar um jeito e conseguir começar mais tardar em 2021. Mas quero ver se começo a tentar fazer mais trabalhos em grupo. Não necessariamente como se fosse um coven, mas como o ICIM servindo de porto seguro e ponto de encontro para todos aqueles que querem prestar culto e devoção às deusas às quais o meu ICIM está dedicada, que é Hecate e Perséfone.
Então, o teu Iseum está ligado às mesmas deusas que já são caras, né? Que já são queridas para você.
Sim. Eu quando fiz o meu sacerdócio, o meu treinamento, inicialmente comecei logo com Hecate e só mais tarde, quase no fim do treinamento, é que surgiu a Perséfone e acabei por me consagrar às duas.
E as duas têm. Bom, Hecate circula, né? Mas as duas têm em comum o submundo.
Exato, sim. Sim.
E isso foi uma coisa que veio natural para você ou foi uma surpresa no seu caminho pagão a descoberta desse contato tão grande com o mundo inferior?
Foi um pouco das duas coisas. Foi um pouco de surpresa, mas ao mesmo tempo é daquelas surpresas que, como se nós já suspeitássemos que elas pudessem vir a acontecer, porque eu sempre tive uma ligação muito grande à terra e ao próprio elemento terra, então era previsível para mim que o meu trabalho fosse mais voltado a isso. Não esperei que fosse tão fundo para a terra, mas. Foi uma boa surpresa.
O que você sente? Vamos falar um pouquinho dessas deusas e você como sacerdotisa delas, né? Numa vida diária, levando ela para as pessoas. O que você sente que é essa reconexão hoje, né? Qual é a necessidade ou qual é o grande presente que elas nos trazem hoje em dia?
Eu acredito, que tenho que no meu sacerdócio para Hecate e Perséfone eu tenho duas missões e dois serviços a fazer, um para cada. Para Hecate, acredito que o meu serviço seja guiar os outros dentro dos caminhos do paganismo, para poder ajudá-los a seguir o caminho que cada um quer e acha que deve seguir. Não há um caminho certo, cada um tem o seu. Mas no que eu puder, quero carregar as tochas de Hecate e poder guiar as pessoas no seu próprio caminho e orientá-las. A nível de Perséfone, eu creio que o meu serviço é, acima de tudo, ligado ao, como é que eu ia dizer, ao empowerment, ou seja, ao empoderamento pessoal. Eu vejo Perséfone como sendo uma divindade que passou de ser uma donzela, a Cor, a ser a destruidora, Perséfone, que é o nome que significa. Ou seja, temos uma donzela que passou a ser rainha do mundo inteiro, rainha de todo o submundo. E eu acho que não há melhor exemplo de empoderamento do que esse. Uma mulher que se transforma e que, através das sementes da Romã, se transforma numa rainha, neste caso, rainha dela própria. Então, acho que o meu trabalho, a nível de Hecate, é ajudar os outros no seu caminho pessoal. E a nível de Perséfone é ajudar as pessoas nesse caminho, a empoderarem-se a si mesmas e a terem confiança em si mesmas e no seu trabalho e nos passos que dão nesse mesmo caminho.
E se você não tem um grupo, como é que as pessoas chegam até você, Alexia?
Eu, neste caso, o meu trabalho para já é, acima de tudo, a nível das comunidades online, para poder tentar chegar ao máximo de pessoas. Isto porque, mesmo em Portugal, as comunidades estão muito distantes umas das outras. Eu, as comunidades mais próximas que tenho aqui de Braga, no Porto, e são muito pequenas, e depois é só em Lisboa, que é muito mais longe, é 3, 4 horas de distância, o que em Portugal é uma distância bastante grande. Então eu tento utilizar os recursos que tenho à minha mão, a internet, neste caso, para tentar chegar ao máximo número de pessoas e através do meu blog e através de artigos e do trabalho com as comunidades, como no Covenant, por exemplo, tentar chegar às pessoas. No futuro, espero conseguir ter um espaço físico onde possa ajudar as pessoas com cursos e orientações, mas para já tenho de me contentar com o que consigo.
Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Quando a gente voltar, eu quero que você me conte mais de toda essa gama de presença online que você tem para atingir e se conectar com essas pessoas. Nós já voltamos.
skeleton claws, the sky.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos aqui com a nossa conversa com Alexia Moon, uma sacerdotisa de Hecate Persephone, com forte presença online, né? E a sua base é em Braga, em Portugal, no norte de Portugal. Alexia, você está com 26 anos, você estava me contando, e começou nesse caminho quase que pitiquitinha, né? Com 11, 12, tem muita gente que começa nessa época. E com 14, 15, você já tinha um blog. Me explica isso.
Sim, eu comecei a estudar paganismo com 11, 12 anos. Na altura tive um começo bastante precoce, mas felizmente tive o apoio dos meus pais. Tive bastante apoio familiar, o que acabou por ajudar muito. Eu consegui ter acesso a recursos, a livros e mesmo a nível de sites poder ver. Mais tarde, depois, em 2008, se não me falha a memória, criei um blog pequenino na altura, que era o Caminho Mágico. Foi no Blogger, depois passou para o WordPress e ele foi de 2008 até 2014, sempre a funcionar. Chegou a ter uma plataforma própria também e tinha vários artigos, tinha colunistas, tinha todo um tipo de colaboração para tentar ser um ponto.
E quem eram os teus colaboradores? Você conhecia todo mundo online?
Todo mundo não, tinha várias pessoas que colaboravam. Eu não sei se eles ainda estão a participar nas comunidades atuais ou não. Um deles era um grande amigo meu, que é o Leonardo, eu ainda me dou bem com ele, que é também português, e tinha participação de duas ou três pessoas também do Brasil, na altura,
Tá,
já há
então
bastante tempo.
tinha pessoas que você conhecia só por internet e tinha gente que você conhecia de conviver.
Sim, tinha dos dois tipos.
Tá, legal. Não, mas isso é muito interessante. Você era bem adolescente para ter começado isso. Que sensação você tinha quando decidiu criar esse movimento?
Eu na altura só queria, eu adorava blogs e ter coisas na internet, então na altura acabou por ser um cantinho que eu nunca pensei que fosse ganhar a dimensão que ganhou na altura. O meu objetivo era só ir partilhando o que eu próprio ia descobrindo e tentando ajudar os outros. Na altura fui também administradora do Círculo Pagão, que era um chat do MSN na altura. Também teve um blog durante um tempo. Eu e mais uns amigos, todos do Brasil, só nos conhecíamos pela internet e ainda hoje somos amigos, já passou mais de 15 anos e ainda somos todos amigos. Tínhamos também um pequeno chat e fórum online, onde toda a gente podia falar e trocar ideias.
E qual foi a coisa mais legal que aconteceu nesse período que te super empolgou? Eu aqui falando bem brasileira, né, contigo. O que foi a coisa que aconteceu que mais te entusiasmou nesse período para seguir fazendo, né, nesse caminho e seguir com essa participação forte online?
Tinha muita gente que me mandava mensagens a dizer que gostava do que estava a ler, que queria ver mais conteúdos, e na altura também fui convidada a participar em alguns projetos. Participei no jornal O Bruxo, participei no, na revista Triade, que era uma revista de paganismo que um amigo meu na altura fez. Ainda saíram umas 8 ou 9 edições.
Esse jornal e essa revista eram físicos ou também eram digitais?
Eram digitais, mas eu, se não me falha a memória, o jornal O Bruxo também tinha uma edição física. Não tenho 100% de certeza, mas recordo-me vagamente do Rafael, que é o Rafael Nuleto, que é o fundador da Vila Pagã. Ele na altura era responsável pelo jornal O Bruxo e eu, se não me engano, tinha um formato físico também.
Isso é tudo de Portugal.
Isto é do Brasil. A Triade era de um rapaz do Brasil também, era tudo Brasil. Em Portugal eram poucas as coisas. Se não me engano, acho que participei numa revista portuguesa, mas já não me recordo. Já foi há muitos, muitos anos. Lembro-me vagamente.
Isso que você está me contando é muito curioso, né? Porque a gente tem uma ideia de Portugal, as pessoas aqui no Brasil têm uma mística com a Península Ibérica, né? Por conta da Inquisição Espanhola, por ter essa coisa de ter raízes celtas, né? No território, ter círculos de pedra, tem cromeleques e tudo
Sim.
mais. Então a gente tem a história da bruxa de Évora. E isso fica povoando muito o imaginário aqui. E a gente vai para Portugal, as pessoas acham que Portugal tem essa presença bruxa muito forte. E eu tive aí a última vez em 2017 e estava especialmente em busca dessa presença e não encontrei, né? Então, quer dizer, fiquei bastante decepcionada. Eu tive em Évora e aí, claro, tem um lugar que era a Inquisição, né? O prédio da Inquisição foi transformado num museu de arte.
Sim.
Mas fora isso, não existia, não conseguia achar resquícios na cidade, nem livrarias esotéricas praticamente se encontra, muito pouca coisa em Évora. Então, conta pra gente um pouco do que faz sentido dessa expectativa brasileira e do que não faz sentido com a imagem que a gente tem ligando Portugal a um misticismo e práticas mágicas folclóricas pré-cristãs e depois durante, né, da ideia da Inquisição.
Portugal, as comunidades pagãs em Portugal são muito Eu não quero dizer escondidas, mas muito subtis. Ou seja, nem sempre é fácil de ver onde é que elas estão, onde é que os grupos estão e como é que trabalham. O ponto de foco principal em Portugal é, sem dúvida, Lisboa. Em Lisboa tem muitos recursos, tem a Federação Pagã em Lisboa, em Sintra, que é logo uma curta distância, tem a Casa do Fauno, que é uma casa que tem uma loja esotérica e é um bar pub medieval e é também a sede da Zéfiro, que é uma editora de paganismo e ocultismo e magia em Portugal. Então, esse é principalmente o grande foco. No resto do país é um pouco mais disperso. Ou seja, há, mas a maioria dos praticantes acabam por ou ficar em grupos fechados ou virar-se mais para a prática individual. Falam-se na internet ou com amigos, mas haver propriamente grupos formados e uma comunidade vasta, como por exemplo o Brasil tem, não temos muito. A nível de lojas e assim, depende. Muitas cidades, como Braga, por exemplo, têm lojas esotéricas. Braga tem três ou quatro. Mas são muito mais viradas para práticas de candomblé, umbanda, e santos, e não tanto para paganismo. Para paganismo mesmo, só conheço duas lojas em Portugal inteiro. Pode haver mais, mas eu só conheço duas. É o Mundo Místico no Porto, junto à Estação de São Bento, e é a Casa do Fauno em Sintra, a loja Ishtar, que é no espaço da Casa do Fauno. De resto, grande parte das lojas são voltadas para práticas mais com santos e mais voltadas para toda a religiosidade cristã ou umbanda e candomblé. A nível dessa vertente de bruxaria mais tradicional portuguesa, ela há. E eu, muito recentemente, na Conferência da Deusa, que se realizou agora em maio deste ano, em Lisboa, em Sintra, tive a oportunidade de falar com várias bruxas que trazem muito essas raízes da bruxaria portuguesa. E foi fantástico, foi fascinante, foi uma espécie de uma abertura de olhos, porque é um tipo de prática que não se fala muito, infelizmente, ou felizmente, dependendo dos pontos de vista. Mas essa prática há, só que ainda está muito escondida. Não creio que seja por medo, mas apenas ela própria está escondida nos próprios praticantes. Ou seja, mas é preciso saber onde procurar. E eu própria demorei muitos anos a encontrá-la.
E tem uma questão que você também, por exemplo, não usa o seu nome civil, vamos dizer assim, né? Você usa seu nome mágico. Isso também é uma forma de manter uma certa discrição, você diria? Você vê isso como um hábito, um costume mais bem forte aí, que as pessoas costumam separar a sua vida mágica da sua vida civil, digamos?
Sim, um pouco. Depende, mas muitos praticantes não querem que se saiba muito qual é que é a religião deles. Não é que Portugal seja pouco a caixa poucas mentes abertas ou assim. Pessoalmente, principalmente desde que cheguei a Braga, e eu costumo dizer que isto é curioso, porque Braga é uma das cidades mais católicas de Portugal. Logo a seguir a Fátima, é extremamente católica, temos igrejas e santos e capelas por todo o lado, ou seja, eu esperei a recepção contrária àquela que tive. Eu nunca fui criticada, questionada, nem nada do género sobre a minha religião. E eu costumo dizer, eu nem nunca entrei no armário das vassouras, eu nem nunca lá cheguei a entrar, quando mais tento sair dele. Toda a gente sabe qual é a minha religião. Eu tenho no Facebook e nas redes sociais, onde até uso o meu nome civil, e mesmo as pessoas que trabalham comigo ou que lidam comigo no dia a dia, toda a gente sabe. Eu prefiro usar o nome Alexia mais por uma questão de uniformização do meu trabalho, que assim garanto que assino com o mesmo nome em todo o lado. Mas sim, eu noto que pelo menos outros pagãos em Portugal optam por usar mais um nome mágico. Agora, se é por uma questão de preferirem ser conhecidos por esse nome ou que prefiram manter-se mais discretos na sua prática, isso já não sei especificar. A mim é mesmo por uma questão de prática. não tanto por pretender esconder ou ser mais discreta.
E essas pessoas que você conheceu na Conferência da Deus, eram todas mulheres?
Sim, grande maioria eram mulheres. Nós éramos cerca de cento e muitas mulheres e cerca de 8 ou 9 homens.
E essas especificamente mais tradicionais eram todas mulheres.
Sim, eram mulheres.
E eram mais velhas, eram jovens.
Não, razão dos 30 anos, creio eu. Eu não lhes perguntei a idade, mas foi como deu a parecer.
E o que que elas te contaram? Que tinha uma coisa hereditária? Elas aprenderam de família?
Há muito trabalho para os ancestrais, eu reparei nisso. Eu reparei porque as principais mulheres que estavam, que me falaram disso, eram parte da equipa organizadora da conferência. E elas próprias, houve um espetáculo numa das noites, que foi um espetáculo, uma espécie de dança barra ritual, que foi muito enraizado, nos costumes portugueses. Pequenas coisas que nós não associamos como sendo, magia, mas que realmente quando olhamos e pensamos, apercebemos que realmente há qualquer coisa ali por trás. Elas, pronto, mostraram isso e deram-nos a conhecer um pouco, e acima de tudo, há muito respeito pela terra de Portugal, pela natureza que temos aqui, pela a nossa flora, pela nossa fauna, e pelas próprias pequenas tradições e músicas e pequenos vestígios que temos espalhados por Portugal e que acabamos por não lhes dar a atenção, porque assumimos que é aquelas coisas que toda a gente sabe e acabamos por não lhes dar o valor.
Tem coisas fascinantes do folclore, né, que são feitas há centenas de anos e as pessoas não reparam nas
Exato.
raízes pagãs daquilo ali. Na conferência, essas mulheres falaram abertamente, deram palestras ou alguma coisa assim sobre esse assunto. E foi aí que você se surpreendeu? Ou esse assunto rolava nos corredores, vamos dizer assim? Era também mais reservado até mesmo dentro da conferência?
Não, não, não. Foi abertamente falado e mostrado e vivido, sem dúvida. Eu digo que esta conferência, eu e as pessoas que foram comigo concordam, todas nós na altura falámos, a conferência foi muito transformadora, porque foi um fantástico mundo novo, por assim dizer. Foi ver coisas novas a funcionar e como é que elas poderiam ser adaptadas e colocadas como presentes na nossa vida, principalmente a nível de respeitar os ancestrais e respeitar a terra que temos e as tradições que temos.
Foi a primeira conferência desse tipo?
Sim, foi a primeira Conferência da Deus em Portugal, a próxima, se não me engano, é em 2021, daqui a 2 anos.
Vou ficar atenta, fiquei super curiosa agora com esse movimento, que bacana. Então, mesmo para você que já está há tantos anos, mesmo sendo ainda bastante jovem, nesse cenário, esse movimento te surpreendeu, né?
Sim. Até porque não temos muitos eventos em Portugal. Eu costumo participar nos eventos da Federação Pagã, que são excelentes também. É uma excelente associação e que faz um trabalho muito bom para o paganismo em Portugal.
Então, vocês têm uma federação, é
Sim.
nos moldes da Pagan Federation que tem na Inglaterra?
Exatamente, sim. Tem a PFI, que é a Federação Pagã Internacional, e temos uma, não é filial, mas pronto, uma representação dessa federação aqui em Portugal. Temos a PF Portugal, ou a Associação Pagã Portuguesa, assim. Associação Cultural Pagã, acho que é a Associação Cultural Pagã.
Associação Cultural Pagã.
Acho que sim. Eu posso estar a assassinar o nome, a Isabel que me perdoa.
E reúnem pessoas de diferentes regiões de Portugal? Ela está todo mundo numa mesma cidade?
Não, tem pessoas de várias zonas de Portugal. Eu estou lá, sou de Braga, sei que há uns quantos membros que são de Caminha, que também é aqui no norte, na zona de Viana do Castelo, há pessoas da zona de Lisboa, há pessoas da zona do centro do país. Tem uma variedade grande de membros, sim.
Muito bom. A gente volta daqui mais um pouquinho de novo para continuar essa conversa com a Alexia e eu vou querer saber do podcast, Alexia, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Até lá.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornando aqui nessa conversa com a Alexia, você estava falando das diversidades, a gente estava falando de ter na Associação Cultural Pagã pessoas de várias regiões. E você quase faz uma mini versão disso no podcast que você e mais dois amigos lançaram recentemente, que é o Aquelar. Queria que você falasse do nome e dessa reunião de pessoas que você estava me explicando que trazem três pontos de vista bastante diferentes.
Sim, nós criamos o Aquelar, que é um podcast, e o podcast ele é constituído por mim, por uma amiga minha, que é a Mariana, ou Alva Mor. Ela é reconstrucionista suméria e é também sacerdotisa no Templo Suméria de Inanna, aqui em Portugal, em Lisboa, e é coordenadora de interreligiosidade, Interfaith Coordinator da Federação Pagã Internacional. Uhum. E depois com o meu outro colega, que é o Tiago, e ele é um contador de histórias, terapeuta holístico e está muito ligado ao xamanismo. Então, temos três pessoas com opiniões e historial completamente diferente. O Tiago também tem experiência na Wicca Gardeniana e na magia cerimonial. Eu tenho experiência mais em folk magic, bruxaria natural, dentro da Fellowship of Isis também. E a Mariana, mais na parte da interreligiosidade, do reconstrucionismo sumério. Ou seja, temos três pessoas com caminhos e histórias bastante diferentes a debater um tema, dependendo do episódio, temos vários temas, e como é que cada um de nós vê isso e como é que funciona nas comunidades, em nosso redor, etc. Tentamos abordar o tema de
Então,
forma diferente.
pegam o tema e vocês dissecam o tema, cada um do seu ponto de vista.
Exatamente, sim. E trocamos as opiniões e cada um de nós vai acrescentando alguma informação útil, dentro deste tema, de forma a poder enriquecê-lo ao máximo.
Isso é muito interessante porque já ali está sendo trabalhado o desafio de alteridade, né? De poder, aceitar como completamente válido o ponto de vista do outro que é diferente do seu.
Exatamente, isso é uma das coisas que nós queremos muito trabalhar, porque eu aqui só posso falar por mim, não é? Mas infelizmente uma das dificuldades que eu vejo no geral nas comunidades, não só pagãs, mas mesmo fora do paganismo, é a dificuldade de aceitar opiniões diferentes da nossa como sendo válidas. Ou seja, eu vejo Hecate de uma forma. Outro praticante vai ver Hecate de outra forma, mas a forma como ele vê é tão válida como a minha. Porque são duas formas diferentes e cada um de nós se apoia na nossa própria, no nosso pessoal, na nossa própria forma de lidar com a divindade. Mas esse ato de ver o caminho do outro como sendo também válido, apesar de ser oposto ao nosso, é um trabalho que requer muito trabalho individual e interior. Eu própria estou constantemente a trabalhar para mim mesma e em mim mesma nesse sentido. Então, o Aquelarre é um excelente exercício, não só de nós os três pormos isso em prática, de falarmos de temáticas e ver os pontos de vista diferentes dos outros, mas também de mostrar às pessoas que nos estão a ouvir que isso é possível e elas possam ver como é que se faz para também elas aplicarem no seu dia a dia.
Eu quero chamar a atenção para as pessoas que escreve Aquelarre com K e dois R's. E pode acessar isso pelo WordPress e pode acessar pelo Facebook, Alexia, para as pessoas escutarem esses seus podcasts.
Sim, tem no Facebook e depois temos também o blog do WordPress onde estão os episódios disponíveis. Eles estão disponíveis também no iTunes ou no Apple Music, no Google Podcasts, no Spotify, no Anchor, em variadas plataformas.
Então dá para buscar pelo nome Aquelarre dentro dessas plataformas. Ai, que
Exatamente.
maravilha! E fala para a gente como é que é esse, o que que significa esse nome?
Aquelarre, basicamente, é uma palavra com um significado muito, muito especial para nós. Nós decidimos utilizar este nome porque tem uma ligação muito forte à zona onde nós estamos, aqui à zona da Península Ibérica. Basicamente, é um termo basco que significa o sábado das bruxas. Ou seja, é basicamente uma forma de nós dizermos que é um encontro de bruxas e bruxos que estão ali reunidos, a falar sobre alguma coisa. Neste caso, seria a celebrar, mas estamos todos a falar.
Então, cada episódio é uma espécie de sabá, mas dos
Exatamente.
saberes, da troca do saber.
Exatamente.
Que temas vocês já fizeram?
O primeiro episódio foi a nossa apresentação e como é que cada um de nós começou dentro do paganismo, como é que nós vivemos o paganismo e como é que iniciámos os nossos primeiros passos. O segundo foi sobre a revelação e gnose, ou seja, a revelação pessoal, a gnose quer pessoal, quer em grupo. E como é que essa ferramenta pode ser utilizada e o impacto dela nas comunidades. Para já, o terceiro episódio ainda está a ser editado para sair. Fizemos uma pequena pausa durante os meses de verão, mas vamos ver se ainda antes do final de 2019, mais tardar no início de 2020, se arrancamos novamente.
Se vocês retomam, tá ótimo. E além disso, você tem, então você teve o Caminho Mágico por muitos anos, que acabou virando uma plataforma de muita contribuição de outras pessoas. E você tem um outro blog que segue firme e forte, que você começou foi em 2016.
Exato.
Sob o Luar.
Exatamente, sim. O Sob o Luar nasceu, eu costumo dizer que ele nasceu das cinzas do Caminho Mágico. O Caminho Mágico, ele acabou em 2014, quando eu estava numa fase complicada da minha vida. E mais tarde, em inícios de 2016, consegui novamente voltar àquilo que gosto de fazer, que é ajudar os outros. E criei o Sob o Luar e ainda cá está.
E esse é basicamente você, os textos são seus.
Sim, sim, o Sob o Luar para já é exclusivamente meu. Tem alguns postos de convidados, creio que são dois ou três. Quero ver se agora em 2020 se tenho mais pessoas convidadas a escrever, pessoas que eu gosto e cuja opinião para mim seja bastante importante, como por exemplo a minha colega do podcast, a Mariana, é uma das pessoas que eu ponho a convidar, uhum. Para ter um pouco mais de outros pontos de vista, mas no geral sim, é, para já é um trabalho exclusivamente meu.
Diversos temas, você fala de tarô, você fala de cristais, você fala sobre eventos, você, e questões astronômicas, você fala de ervas, né? Então é realmente como fosse uma fonte de busca, né, para as pessoas, de informação.
Sim, o objetivo principal do Sob o Luar é servir como apoio aos praticantes, quer de bruxaria, quer de paganismo, para os poder auxiliar na sua prática pessoal. Então tem informação sobre tarô, sobre métodos divinatórios, divindades, tem dicas de bruxaria de cozinha, tem muitos textos sobre o cotidiano e como aplicar o paganismo e a magia no cotidiano, como é que conseguimos conciliar o nosso dia-a-dia com o nosso lado mágico ou religioso ou espiritual. E tem várias informações variadas sobre todos o máximo de temas que eu conseguir cobrir.
E você escreve com frequência, né? Você se mantém firme todo esse tempo. Isso é muito, muito bom e muito raro.
Sim, por norma é um artigo por semana, sempre à quinta-feira. Pode haver uma outra semana que por algum motivo falho, mas eu tento sempre ser o mais certa possível para que todas as quintas haja um artigo novo e ir variando os temas. Tenho neste momento duas séries a decorrer, a do tarô, que estou a acabar os arcanos maiores, uhum. E comecei agora a de runas, em que vou falar vários artigos sobre runas. E temos também uma de bruxaria de cozinha a decorrer também, e de deuses e deusas.
E é com esse assunto da cozinha que eu quero encerrar com você. Eu quero saber dicas. Você estava falando de colocar o paganismo no dia a dia. A cozinha é um lugar excelente, né? Para a gente, sim, usar. Então, passa para nós algumas dicas, para quem estiver nos ouvindo, de coisas que podem fazer facilmente na cozinha, que é uma maneira de colocar magia nessa vida diária.
O que eu principalmente recomendo, porque é das coisas mais fáceis, é ou no café ou no chá. Porque todos nós bebemos, até mesmo em água, todos nós bebemos, todos nós temos de nos hidratar, seja na chávena de café de manhã, estar a rodar e enquanto estamos a mexer o açúcar, estar a visualizar energias positivas, seja fazer um chá com uma erva que sabemos que vá para um certo propósito e que nos vai ajudar, por exemplo, se precisarmos de uma erva que nos dê mais calma e tranquilidade, podemos fazer um chá de camomila, por exemplo, e utilizar mel. Ou em alternativa, uma coisa que eu gosto muito, é se nós tivermos uma garrafa d'água, uhum. Por norma quase todas as pessoas têm garrafa d'água e usam garrafa d'água para levar para o trabalho ou para quando vão sair ou passear. Uma coisa que se pode fazer é preciso ter sempre cuidado, porque quando trabalhamos com cristais, alguns não têm uma reação muito, muito boa à água. Uhum. Ou seja, é preciso garantir que estamos a utilizar cristais que não façam uma reação química à água, nem comecem a se desfazer. O quartzo é o melhor cristal para usar, porque ele tem uma dureza muito alta e dá-se muito bem com água. E eu, por exemplo, energizar um cristal e colocá-lo na nossa garrafa de água, para energizar aquela água, ou energizar a água que bebemos com a luz da lua, por exemplo, e no dia a seguir levá-la connosco, ou até uma coisa tão simples como na parte de baixo da garrafa, ou dos parte de baixo dos pratos, ou até com o azeite na frigideira ou na panela, fazer símbolos, sigilos, corações, pentagramas, para energizar aquela comida com aquela energia. Uma coisa que eu adoro é, antes de cozinhar, fazer um pentagrama com o azeite.
Na hora de colocar o azeite na panela ou na frigideira, já desenha um pentagrama.
Exatamente, sim. Por exemplo, é uma prática que eu já faço há muitos, muitos anos. A maioria das garrafas de azeite tem sempre uma saída fina para sair um fio, um fiozinho biquinho, só de azeite, exatamente. E com isso desenhar um pentagrama, uma lua, um coração e energizar aquela comida com as energias que precisamos.
Eu amei isso, Alexia. A coisa mais óbvia, eu cozinho muito e nunca fiz um pentagrama de azeite. Já fiz com a colher, mas nunca pensei num pentagrama de azeite. Amei, amei. Uma dica excelente. Tem mais alguma coisa que você faz diariamente que você recomenda que as pessoas lembrem de como uma prática importante diária que não podemos esquecer nunca?
Há duas coisas que faço, que são muito pequeninas, mas eu vejo que notam uma grande diferença, que é, de vez em quando, parar e olhar para o céu. O facto de nós, quando éramos, eu reparo muito isso, eu quando era pequena olhava muito para o céu e via as nuvens e o formato das nuvens e ficava parada naquele momento, no presente, de como é que as nuvens estão. E eu acho que é uma coisa que, quando ficamos adultos, acabamos por perder essa tendência, porque andamos sempre ocupados e correr para o trabalho, correr para o supermercado e buscar as crianças à escola. Então, às vezes, só o parar e olhar e focar naquele momento acaba por nos ajudar a centrar a nossa própria energia e acabar por ficar mais enraizados no momento. Ou então, algo tão simples como cumprimentar as árvores. Pode parecer idiota, mas vai fazer com que respeitemos mais e notemos a existência das árvores e da natureza à nossa volta. Às vezes passamos por árvores várias vezes e nem reparamos que elas estão lá, e quem diz árvores diz plantas, arbustos. O facto de estarmos a cumprimentar não quer dizer que a árvore vá ouvir e responder de volta, como é óbvio, mas estamos a reconhecer a existência daquela planta e a importância dela estar lá. E isso, parecendo que não, tendo em conta que os nossos caminhos são muito ligados à natureza e à existência da natureza, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque permite-me reconhecer a existência daquela árvore ou daquele arbusto, reconhecer que ela está lá, que ela é importante, que tem uma função, e permite-me estar mais grounded, por assim dizer. Não me recordo bem em português, mais grounded.
Mais aterrada.
Exatamente, isso. Mais aterrada. E, ao mesmo tempo, é uma excelente forma de estabelecer contacto com a nossa casa onde vivemos. Porque o trabalho de uma bruxa, na minha opinião, e mesmo de uma sacerdotisa, tem de começar pelo sítio onde estamos. E eu não posso estar em Portugal a querer fazer trabalho com uma cidade da América, por exemplo, quando não me conecto com a própria cidade onde estou, com a própria flora e fauna da zona onde eu vivo. Então, só o cumprimentar as árvores já é um bom começo para saber que árvores é que há à nossa volta, quais são as plantas que crescem, o que é que podemos encontrar e como é que essas coisas podem ser úteis na nossa prática.
Sim. E aí a gente se coloca bem como seres da terra que somos, como pagãos que somos, reconhecendo o nosso ambiente, na terra, olhando para o céu, para a lua, para as estrelas e olhando esses outros seres que dividem o espaço conosco, né?
Exatamente.
Muito legal. Alexia, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você.
Claro, o prazer foi meu.
Até uma próxima.
Até uma próxima.
Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.